português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 3 de outubro. Foi o dia da unificação da Alemanha, pois fim a 45 anos de duas Alemanhas, a Oriental e a Ocidental, foi em 1990. Lá fora hoje, 27 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é da Wagner Roberts. Como sempre, começamos com as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos cancelam o acordo com o Irão, em vigor desde 1955. O Departamento Fiscal de Nova Iorque vai investigar contas de Donald Trump. Hora e meia de programação, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Fala-se de que Zé Nudo dos Santos poderá ser libertado. Nós temos reação. Temos também reação à acusação de que Jean-Claude Bastos de Moraes está preso em condições desumanas.
Os estabelecimentos têm um mínimo. Têm um mínimo para acolher o recluso. É verdade, não temos condições de hotéis, mas temos o mínimo.
18 mortos em acidente de viação em Benguela.
Batemos contra um caminhão que estava estacionado.
O carro ficou totalmente destruído. Perdi o filho. A minha mãe, graças a Deus, está bem.
Vamos também falar dos protestos dos professores voluntários do Namibe, da greve dos mineiros no Coamo e do número de refugiados em Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O Tribunal Internacional de Justiça ordenou os Estados Unidos a garantirem que as sanções impostas ao Irão não afetem o auxílio humanitário ou a segurança da aviação civil no país. O Tribunal concluiu que a compra de material médico, medicamentos, alimentos, produtos agrícolas, peças para garantir a segurança da aviação civil e bens com fins humanitários por parte do Irão são direitos que não podem ser afetados. Entretanto, o Tribunal teve por base o Tratado de Amizade assinado em 1955 pelos Estados Unidos e pelo Irão. Hoje, em reação, o secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou o fim do tratado que, para ele, tem um atraso de 39 anos em referência à chamada Revolução Islâmica no Irão de 1979. Enquanto o Teherão congratulou-se com a decisão do tribunal, Mike Pompeo disse ter sido uma derrota para o país com o anúncio do fim do tratado.
O Departamento Fiscal do Estado de Nova Iorque iniciou uma investigação a alegações contidas numa reportagem do New York Times que alega que o presidente Donald Trump usou esquemas duvidosos e mesmo fraudulentos para evitar pagar impostos e aumentar a sua fortuna iniciada com dinheiro dos seus pais. A investigação foi lançada a pedido do presidente da Câmara da cidade de Nova Iorque, Bill de Blasio. A Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o Departamento de Finanças tinha no passado revisto e aprovado todas as transações dos negócios de Trump e acusou o jornal de estar obcecado em atacar o presidente.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, visitou hoje um antigo entreposto de escravos no Ghana e descreveu depois a visita como muito emocionante e algo que todas as pessoas devem ver e sentir. No seu segundo dia de visita à África, Melania Trump visitou um dos 40 castelos para escravos construídos na costa ocidental de África por traficantes de escravos. Depois do Ghana, Melania Trump vai deslocar-se a Malawi, Quênia e Egito.
O antigo ministro das Finanças da África do Sul, Nyalanya Nene, disse hoje ter sido demitido pelo ex-presidente Jacob Zuma por se recusar a aprovar contratos que beneficiavam financeiramente a família Gupta, acusada de corrupção, bem como o antigo chefe de Estado. Nyalanya Nene revelou à Comissão de Justiça do Parlamento o esquema de tráfico de influências montado por Zuma que, entre outros objetivos, pretendia construir uma série de centrais nucleares no valor de 100 mil milhões de dólares. O antigo governante garantiu ter-se oposto a Jacob Zuma, o que determinou o seu afastamento do governo.
Pelo menos 68 pessoas morreram numa epidemia de cólera no Níger que começou em julho, anunciou hoje o Ministério da Saúde Pública. O Ministério afirmou ter registrado mais de 3.690 casos da doença. A epidemia espalhou-se na região central de Maradi e também afetou as regiões do norte de Tahoua, leste do Zinder e sudoeste de Dosso. A agência Unicef e a Organização Mundial da Saúde estimam que apenas 37% da população na região tem acesso à água potável.
Dois cientistas americanos e um britânico são os vencedores do Prémio Nobel da Química de 2018, isto pelo desenvolvimento de duas técnicas que permitiram a criação de proteínas dirigidas, o que na realidade cria novas proteínas com objetivos específicos. A cientista americana Frances Arnold foi laureada pelo trabalho desenvolvido na evolução dirigida das enzimas, enquanto o americano George Smith e o britânico Gregory Winter pelo trabalho com vírus que infectam bactérias para a produção de anticorpos humanos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje em Luanda e começar de novo com Filomeno dos Santos e o seu sócio Jean-Claude Bastos de Moraes. Corriam notícias hoje de que poderiam sair da prisão para serem colocados em prisão domiciliária. Nós fomos buscar reação e fomos também buscar reação à acusação da companhia Quantum Global de que o seu presidente, Bastos de Moraes, está detido em condições desumanas na cadeia de Viana. Coque Mukuta.
A cadeia de Viana, segundo Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários de Angola, é uma das melhores do país. E não é verdade que Jean-Claude Moraes está em condições desumanas na mesma cadeia.
Que verdade seja dita, os estabelecimentos têm um mínimo. Têm um mínimo para acolher o recluso. É verdade, não temos condições de hotéis, mas temos o mínimo indispensável ou necessário para a acomodação dos reclusos. Prova disso é que, por ocasião do processo dos 15+2, alguns preferiam ficar em Viana e nos outros estabelecimentos, como Catila, o próprio Calomboloca e o Cabocha.
A Voz da América questionou por que do Zeno dos Santos e Augusto Tomás estarem na cadeia de São Paulo e Jean-Claude Moraes na cadeia de Viana. Kassoma respondeu:
por ocasião da emissão dos mandados de condução, essas entidades já determinam o local de internamento do recluso, ou seja, orientações legais plasmadas no mandado de condução.
Menezes Kassoma disse ainda que até o momento os serviços penitenciários não receberam nenhuma ordem de soltura nem de transferência para os três detidos.
Não recebemos nenhuma notificação, quer a nível do estabelecimento penitenciário de Viana, quer a nível do estabelecimento penitenciário Hospital Prisão de São Paulo. Não recebemos, e quer a nível da própria Direção-Geral do Serviço Penitenciário, não recebemos nenhuma comunicação. Mas que tão logo recebamos, tal como a nossa missão é tão somente executar as medidas privativas de liberdade, em ato contínuo havemos de executar tal determinação decretada pelo órgão competente.
Uma fonte da PGR contou à nossa reportagem que os três detidos podem ser soltos sob o termo de identidade de residência após um novo processo de interrogatório que pode acontecer a qualquer momento. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para uma tragédia em Benguela. 18 pessoas morreram, 9 ficaram feridas num acidente de viação ocorrido esta quarta-feira na estrada nacional que liga as províncias angolanas da Huila e Benguela. Segundo a polícia, o caminho de Luanda, os cerca de 30 passageiros viram interrompida a viagem no município de Queimbambo, em Benguela, quando o mini autocarro em que seguia embateu contra veículos pesados que se encontravam estacionados. João Marcos.
Uma equipa de investigação da polícia está à procura das causas do acidente ocorrido numa via sem iluminação e com muito movimento de animais. Mas quem sobreviveu, como é o caso de Albina Catombela, fala em excesso de velocidade. Fora de perigo, ela conversou com a Voz da América no Hospital Geral de Benguela, para onde foram transferidos os feridos por volta das 2 horas da manhã, quase 3 horas após o embate.
O caso é mesmo excesso de velocidade, então batemos contra um caminhão que estava estacionado ao lado da estrada. Vínhamos de um mini autocarro.
De onde?
Lobango. E foi antes de Katengue. Era 00h.
Ela, sinceramente, eu estava no sono. Só sei que eu estava com a minha neta no colo, minha filha ao lado. outro filho ao lado. Quando fui espantar, nem carro onde a gente estava, nem nada, não aparecia nada. O carro ficou totalmente destruído.
Perdeu a neta?
Perdi um filho, que é filho do meu irmão. A minha neta, graças a Deus, está bem. Minha filha também está bem, então é isso.
O enfermeiro Otávio Luiz, chefe de turno, diz que há apenas um paciente em estado crítico, que terá de ser dirigido ao bloco operatório.
Deram entrada 9 pacientes, dos quais 4 tiveram internamento. Dos 4, 1 está em estado crítico, estado ainda é conservado. Pretendemos levar agora para o bloco. Depois do bloco, vamos ver como vai reagir para dar destino ao internamento. Os outros estão razoáveis.
Fora de perigo, neste caso?
Fora de perigo, sim.
No regresso do local, o superintendente-chefe Francisco Chango, da Polícia de Viação e Trânsito, ainda sem as causas, apontava pontos críticos a ter em conta na Estrada Nacional número 105.
É importante aguardar o observatório para nos dar mais pormenor. Cuidado à noite, em função da situação de animais que às vezes passam por aí, a escuridão, as questões de ambiente, o período noturno, não são muito favoráveis. Então é importante que os automobilistas que circulam nesta zona tenham maior atenção, muito cuidado e, sobretudo, respeitar a sinalização, sobretudo aquela que regula a velocidade.
Um dos sobreviventes, em tratamento na comuna de Katengue, Caimbambo, a 60 km da cidade de Benguela, é o motorista do mini-autocarro de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora vamos falar de um caso que temos estado a acompanhar, os professores voluntários do Namib, que têm vindo a manifestar-se nas ruas do Namib todas as quartas-feiras. Eles protestam contra o facto de terem sido abertas vagas sem lhes ter sido dada prioridade. Mas a manifestação de hoje foi cancelada. Razão? Um apelo do comandante da polícia para uma moratória de 10 dias, enquanto ele tenta negociar o fim da disputa. Armando Chicoca.
O pedido foi formulado na tarde desta terça-feira, 24 horas antes da terceira marcha de protesto antigovernamental no Namib, pelo comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, comandante da Polícia Nacional e delegado provincial do Namib do Interior, durante o encontro de 5 horas com os líderes dos professores voluntários e candidatos já admitidos a professores do ano de 2014, segundo disse António Daniel, membro da direção do Grupo Revoltante.
É realmente, mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais uma vez sairmos às ruas pela terceira vez, mas aqui um imprevisto por parte da Polícia Nacional. Ontem estávamos reunidos com Sua Excelência, Senhor Comandante Provincial, em que pediu-nos encarecidamente que hoje ainda não pudéssemos sair às ruas, porque ele prevê uma negociação de diálogo por intermédio de Sua Excelência, Senhor Governador e o Diretor Provincial, e que ele promete-nos que dentro de 10 dias, o mais tardar, voltará a nos comunicar para podermos ouvir as últimas considerações que eles tiveram com o Governador.
Quem está a intermediar neste momento o conflito entre vocês e o Governo da Província de Namibe e o Comandante da Polícia?
Certo. Conforme o encontro feito ontem, vimos que Sua Excelência, Senhor Comandante, está pronto para poder intervir, intermediar o nosso caso, segundo suas palavras.
E há mesmo confiança?
Achamos nós que há confiança, visto que ele é o homem da ordem pública, ele também não está a sentir-se bem, vendo a cidade de Namibe constantemente agitada. Então, nós achamos que há uma confiança das suas palavras, a pedido de Sua Excelência, Senhor Comandante, então não vamos às ruas. Então, esperando os 10 dias, o máximo.
Adilson André, outro membro da direção dos professores de vindos, disse a Voz da América.
Só no diálogo que as pessoas entendem, e ontem houve um diálogo muito positivo, e o comandante provincial prometeu que poderia tentar mediar junto ao governo provincial para ver o que é que poderia fazer em função deste problema que já está a se arrastar desde muito tempo. Caso não houver solução, não nos resta alternativa a não ser continuarmos com a nossa luta. Vamos sair à rua. Nós só pararemos quando houver solução e resolução dos nossos problemas.
Adilson Camalanga, da sociedade civil.
O que nós queremos é a situação ser resolvida. Por isso é que estamos aqui todos os dias.
José Fambim António, igualmente professora manifestante.
Tu? Caso não resolver, nós vamos sair de novo. Vamos estar de novo às ruas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E falando de protestos, o Venâncio Rodrigues diz-nos agora que os trabalhadores da Sociedade Mineira do Coango suspenderam a greve decretada no passado dia 22 de setembro, depois que a entidade patronal aceitou anular a sanção que tinha sido aplicada ao secretário da Comissão Sindical, Nelson David Samuanga. Venâncio.
Em declarações à Voz da América, o sindicalista disse que a direção da empresa aceitou também negociar o caderno reivindicativo apresentado há já algum tempo pelos trabalhadores, onde constam muitas outras exigências. Samuanga disse também que os trabalhadores pretendem intentar uma ação judicial contra os responsáveis da Polícia de Intervenção Rápida por supostas agressões e ameaças com arma de fogo. Os mineiros da Sociedade Mineira do Quango exigem ainda que sejam dispensados os trabalhadores expatriados em idade de reforma e o afastamento de alguns responsáveis da empresa que eles acusam de estarem por detrás dos maus-tratos e despedimentos ilegais. Outra exigência vai para o equilíbrio salarial entre nacionais e estrangeiros com a mesma qualificação profissional e uma sindicância à tesouraria da empresa.
Ficou cegadeiro reivindicativo, aguardamos a resposta dentro de 3 dias. A mina já está a trabalhar, estamos já a produzir, só que cortamos a resposta do cadeiro reivindicativo. Queremos abrir um processo judiciário sobre a agressão física que a polícia nos fez.
A Sociedade Mineira do Quango é integrada pelas empresas Endiama, IBM e Lumia. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O microfone convosco está o João Santa Rita nesta primeira meia hora, da hora e meia de emissão, aqui em Washington, 1:16 da tarde. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e também de outras partes do mundo da lusofonia. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos também com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bua, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. É lá que estão as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos e mais. Estamos também no Facebook e se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, uma crítica, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o professor universitário Avelino Capaco. Ele, portanto, é especialista em branqueamento de capitais, portanto, uma oportunidade para discutirmos a fuga de capital de Angola e o seu branqueamento no estrangeiro com o professor Avelino Capaco. Esta sexta-feira, no Angola, fala só. Invasão silenciosa é o termo que volta a ser usado para descrever a situação da imigração ilegal em Angola. Desta vez o termo foi usado pelo diretor-geral dos Serviços de Migração, que falava à margem de uma conferência sobre o direito de asilo e os pactos globais de migração, conferência essa organizada pela Universidade Católica de Angola. Mais de 30 mil refugiados estão em Angola, foi confirmado. Manuel José.
O diretor-geral adjunto dos Serviços de Migração Estrangeiros, João Machado.
O serviço controla cerca de 30 mil requerentes de asilo e 16 mil refugiados com estatuto confirmado. A situação é controlada na medida que recentemente foi aprovado o Regulamento do Conselho Nacional de Refugiados, que vai tratar dos assuntos inerentes aos requerentes de asilo e refugiados.
É questionado sobre os números de cidadãos estrangeiros ilegais no país, o responsável respondeu assim:
nós não temos registro de cidadãos estrangeiros ilegais.
Quando perguntado sobre as razões, João Machado disse:
A nossa fronteira é vasta e apresenta alguma vulnerabilidade do ponto de vista do controle. Daí a razão da invasão silenciosa de estrangeiros em Angola. Mas estamos a trabalhar em função da orientação de sua excelência da Presidente da República, no sentido de reforçarmos o controle migratório à escala de todos os postos de fronteira. Porque estamos em condições de contrapor qualquer situação que eventualmente venha a tentar contra a segurança a nível de fronteira.
A conferência sobre o direito de asilo da Universidade Católica de Angola contou igualmente com a participação do representante do Papa Francisco em Angola, Dom Peter Rajic, que deixou um recado da Igreja Católica sobre refugiados aos governos de todo o mundo.
Que fomentem uma solidariedade mais concreta para com os migrantes e refugiados.
Já Wellington Carneiro, oficial de proteção do Fundo das Nações Unidas para os Refugiados, chamou a atenção dos governos no mundo para que sejam mais tolerantes quando receberem cidadãos estrangeiros.
Que haja condições de recepção em todos os países e que o tema dos refugiados esteja regulamentado em cada um dos países e que os refugiados possam se integrar de forma ativa e produtiva nas sociedades receptoras. Tá?
A Conferência sobre Direito de Asilo, Pactos Globais, contou com a participação de várias individualidades eclesiásticas, políticas e da sociedade civil. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Angola disse que estão em Angola um total de 70 mil refugiados e requerentes de asilo. Na página desportiva só há um lugar onde começar, Luanda, onde ontem, 1 de agosto, ficou a um jogo de se qualificar para a final da Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes. Bateu em casa o Esperance da Tunísia por 1-0. Tudo começou com uma corrida de Isaac pelo flanco direito, a centrar, o centro não dá nada, bola despachada para fora da área, onde aparece Boá.
Isso aí do 1 de agosto, com Boá, agora, o remate,
não foi só golo, foi golaço, sapataço de fora da área, batata na capoeira. O treinador do 1 de agosto é Zoran Manojlovic.
Justificamos o lugar onde chegar. Parabéns para o jogador, não é para acaso, não é para sorte. Outro fator, onde chegamos a 4 melhores equipas do continente. Fizemos um excelente jogo, com uma excelente equipa. Só não gostei da arbitragem de hoje. A arbitragem foi péssima, prejudicou-nos imenso.
Zora Manojlovic, treinador do 1 de agosto, na segunda mão, tem tarefa simples. Não deixar os tunisinos marcarem, ou então perder pela margem mínima, marcando um golo. Segunda mão. É no dia 23, em Túnez. E da Liga dos Campeões de África, vamos para a Liga dos Campeões da Europa. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. Dois bons jogos envolvendo as equipas inglesas. No grupo C, Napoli recebe o Liverpool. Napoli tem 1 ponto, Liverpool tem 3. Liverpool vai bem esta época. Por seu turno, no grupo B, Tottenham, que perdeu o primeiro jogo do grupo com o Inter, recebe o Barcelona, que bateu o PSV Eindhoven. Barcelona não tem estado bem. Uma equipa portuguesa, o Porto, está também em ação. No grupo D, recebe o Galatasaray da Turquia, que comanda o grupo com 3 pontos. O Porto tem 1. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos um jogo num grupo muito equilibrado, não é o jogar fora que vai intimidar de certa forma a equipa do Galatasaray. A equipa do Galatasaray nós conhecemos individualmente bem a equipa, muito bem a equipa, e neste lado de conhecer também a dinâmica e a organização da equipa, hoje em dia temos todos os elementos que nos permitem fazer um raio-x ao pormenor daquilo que possam ser e que são os pontos fortes desta equipa e que os têm, e de algumas fragilidades.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que hoje defronta o Galatasaray. Treinador do Galatasaray é Fatih Terim.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok.
Fatih Terim, treinador do Galatasaray. O que é que ele está a dizer? Não faço a mínima ideia. Ontem, a salientar o vitória do Benfica no campo do AEK por 3-2 no grupo E, assinalado pelo empate do Bayern em casa com o Ajax, que comanda com 4 pontos, os mesmos que o Bayern, no Benfica tem 3. Outro resultado a salientar ontem, a derrota do Real Madrid em Moscovo, frente ao CSKA de Moscovo, 1-0, num jogo do grupo D, onde Roma deu a cabazada da noite, 5-0 ao Pilsner. CSKA tem 4 pontos, Real Madrid e Roma tem 3. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Em Climane, em Moçambique, o delegado político do segundo maior partido do país, a Renamo, diz que há sinais de iminente fraude na votação autárquica de 10 deste mês. Tal, segundo disse o delegado da Renamo, está a ser engendrado pela Frelimo. Latifo Sharifo foi entrevistado por António de Almeida e começou por lembrar a falta de atualização do registro eleitoral a quando das eleições intercalares em Nampula.
Latifo garantiu que já existem computadores especializados para detectar eleitores que perderam os cartões, uma vez suspeitar que irão importar pessoas de outros locais para votar na autarquia de Climane.
Isso desde o princípio que começou o processo de recenseamento. Vieram muita gente dos distritos, alguns dos quais até são nossos familiares. As informações não são informações aleatórias, são informações concretas, porque nós também temos familiares que são professores, são funcionários públicos, são alguns alunos, são alguns internados nos distritos, vieram aqui recensear e recensearam. E muitas vezes, quando nos apanhássemos, chamavam a polícia, levávamos para a polícia, e infelizmente eram soltas e iam-se embora. Isso aconteceu. É lógico que já estão a vir, estão-nos a comunicar. E nós estamos a vir para votar. E não devem vir para votar. E nós estamos atentos, cada informação que nós recebemos, nós informamos a comunicação social, para nos ajudar a divulgar, para eles terem conhecimento que nós sabemos o que está acontecendo.
Emílio Mpanga, presidente da Comissão Provincial de Eleições na Zambésia, defende que os órgãos eleitorais não foram concebidos para favorecer a nenhuma força política.
Os órgãos eleitorais no território moçambicano não estão para favorecer e nem prejudicar uma candidatura ou candidatura A, B, C, D, mas sim para conduzir o processo para que tenhamos eleições livres, justas e transparentes. Agora, situações de alegação, nós como órgãos eleitorais não fazemos menção sobre esse assunto. O que temos a explicar é que no período de recenseamento eleitoral, os partidos políticos estiveram representados através dos seus fiscais, junto das brigadas de recenseamento. Competia a essa altura aos fiscais dos partidos políticos, que presumo serem fiscais de confiança dos partidos políticos, havendo alguma irregularidade, puderem reclamar. E isso não aconteceu.
António de Almeida, Voz da América, Climane.
Obrigado, António. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Eu vou-me despedir, mas vai entrar aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora de emissão e depois vamos ter também uma outra meia hora a cargo do Paulo Oliveira. Eu vou-me despedir ficando com um clássico da música cubana, mas aqui interpretada por Zucchero, de Itália, é o Guantanamera.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 3 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou aos Estados Unidos a garantir que as sanções impostas ao Irão não afetem a ajuda humanitária. A primeira-dama dos Estados Unidos visitou hoje um antigo local de exportação de escravos no Ghana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, em Moçambique, na Rádio Paxte, em Climane, na Rádio Nova Paz, e em Nampula, na Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Sada Praia, na Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na Rádio Papagaio, em Buba, na Rádio Leste FM, em Gabu, na Sinchan Oco, também em Gabu, e na Rádio Comunitária de Bafatá. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é o +1 908 752 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Vila Andrade. Às 13h32, aqui em Washington, as notícias com João Santa Rita.
O Tribunal Internacional de Justiça disse aos Estados Unidos que tem que garantir que as sanções impostas ao Irão não afetem o auxílio humanitário ou a segurança da aviação civil no país. O Tribunal teve a sua decisão com base no Tratado de Amizade, assinado em 1955 pelos Estados Unidos e Irão. O secretário de Estado americano Mike Pompeo reagiu à decisão anunciando o fim do tratado. Para ele, tem um atraso de 39 anos. Isto em referência à chamada Revolução Islâmica no Irão de 1979.
O Departamento Fiscal do Estado de Nova York iniciou uma investigação a alegações contidas numa reportagem do New York Times que alega que o presidente Donald Trump usou esquemas duvidosos e mesmo fraudulentos para evitar pagar impostos e aumentar a sua fortuna iniciada com dinheiro dos seus pais. A investigação foi lançada a pedido do presidente da Câmara da cidade de Nova York, Bill de Blasio. A Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o Departamento de Finanças tinha no passado revisto e aprovado todas as transações e acusado o jornal de estar obcecado em atacar o presidente Trump.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, visitou hoje um antigo local de exportação de escravos no Ghana, descrevendo a visita como muito emocionante e algo que todas as pessoas devem ver e sentir. Depois do Ghana, Melania Trump vai deslocar-se ao Malawi e depois ao Quênia e Egito.
E por último, neste bloco de notícias, o antigo ministro das Finanças da África do Sul, Nhlanhla Nene, disse hoje ter sido demitido pelo ex-presidente Jacob Zuma por se recusar a aprovar contratos que beneficiavam financeiramente a família Gupta, acusada de corrupção, bem como o antigo chefe de Estado. Nhlanhla Nene revelou à Comissão de Justiça do Parlamento o esquema de tráfico de influências montado por Jacob Zuma, que, entre outros objetivos, pretendia construir uma série de centrais nucleares no valor de 100 mil milhões de dólares americanos. O antigo governante garantiu ter se oposto a Jacob Zuma, o que determinou o seu afastamento do governo. Em Moçambique, desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, Maza Norte, tem sido alvo de ataques de homens armados que destruíram centenas de aldeias e mataram mais de 80 pessoas. Ao que tudo indica, os indivíduos detidos em conexão com tais ataques vão a julgamento. Vamos desde já ao contacto de William Mopote, em Maputo.
Iniciou hoje na província nortenha de Cabo Delgado o julgamento de parte dos detidos em conexão com os ataques armados que há precisamente um ano aterrorizam alguns distritos daquela província do país. No total, são 106 arguidos, incluindo 15 mulheres. Dentre estes, constam 29 tanzanianos e 3 somalis, que estão no banco dos réus por alegadamente fazerem parte do grupo de insurgentes que aterrorizam e põe em causa o poder do Estado em Cabo Delgado.
Homicídio qualificado previsto punível nos termos da linha A, número 1, artigo 157 do Código Penal. Armas proibidas previsto punível nos termos número 1, artigo 358 do Código Penal. Associação para delinquir previsto punível nos termos número 1, do artigo 458 do Código Penal. Crime contra a segurança do Estado, contra a organização do Estado previsto punível nos termos do artigo 389 do Código Penal. Instigação ou provocação à desobediência coletiva, previsto punível nos termos número 1 do artigo 358 do Código Penal. Ordem e tranquilidade públicas, previsto punível nos termos da linha A, número 2 do artigo 401 do Código Penal.
Segundo consta ainda do processo acusatório, desde que iniciaram os ataques, os arguidos assassinaram um número indeterminado de civis e militares, roubaram 37 armas do tipo AK-47 e mais 5 mil munições nas instalações policiais, destruíram bens da população e atentaram contra o poder do Estado. Deste modo, o Ministério Público pede pena máxima para todos os arguidos. Um ano depois do início dos ataques, ainda não há reivindicação, motivação, nem rosto dos comandantes destes ataques, que, segundo confirmações de Felipe Nunes, o presidente da República, ontem num comício popular em Moeda, ainda estão em curso.
Continua a haver atos de ataques às aldeias, queimam casas e matam pessoas aqui nesta província, em Nangade, em Palma, na Cominha, em Mocimboa. Até estão naquela zona de Quitiragem também, estão a entrar lá um pouco mais para lá. Parem com isto.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos a falar em notícias de Moçambique, quando são aqui em Washington, 13 horas e 37 minutos. O Serviço de Investigação Criminal, CERNIC, de Moçambique, diz ser constituído arguidos 10 indivíduos por alegado envolvimento no assassinato do antigo presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mohamed Amourane, a 4 de outubro de 2017, faz amanhã um ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por Leonardo Simbine, porta-voz do CERNIC, em conferência de imprensa em Maputo, sem dar detalhes aprofundados sobre a questão.
Gostaríamos de partilhar que apuramos elementos que indiciam o envolvimento de membros, incluindo quadros séniores do MDM, em número de 10, que foram constituídos arguídos. Porém, como referimos, o processo foi remetido à Procuradoria Provincial de Nampula para competentes termos processuais, que podem levar à acusação ou à abstenção. Importa lembrar, e como é de conhecimento público, que alguns membros da Assembleia Municipal de Nampula manifestaram-se publicamente, declarando a intenção de retirar o então edil de Nampula à força, algo que desencadeou forte desentendimento dentro daquela organização política. Também é do conhecimento público que, no contexto desses desentendimentos, foram proferidas ameaças contra a integridade física do malogrado. A linha de investigação seguida pelos nossos agentes não ignorou este cenário de desavenças, ameaças públicas, protagonizadas por elementos do MDM. Outro sim, importa lembrar que o edil, no momento em que foi assassinado, se encontrava ladeado de membros da organização política a que pertencia e do Conselho Municipal de Nampula. Por razões de presunção de inocência, uma vez que o processo se encontra ainda na fase de instrução preparatória, não podemos indicar os nomes dos indiciados.
Era Leonardo Simbine, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Moçambique, anunciando a constituição de 10 arguidos alegadamente envolvidos no assassinato do antigo presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mohamed Amourane, que foi a 4 de outubro de 2017 naquela cidade, depois de orientar as cerimónias centrais do Dia da Paz, que é em Moçambique, a 4 de outubro. 4 dos 5 partidos políticos com assento parlamentar na Guiné-Bissau declinaram de qualquer encontro com o presidente da República sobre o processo eleitoral. A posição foi tomada publica hoje numa carta endereçada a José Mário Vaz. Os detalhes sobre esta questão com o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassama.
Na mesma carta, com a exceção do PRS, os partidos políticos representados no Parlamento Guinense determinam em colaborar para que a data de 18 de novembro próximo seja respeitada. Ora, numa análise à posição destas formações políticas, falei com o consultor jurídico e analista político guinense, Luís Petit, para quem é preciso promover um diálogo envolvendo todos os atores interessados no processo, com vista a chegar a uma plataforma de entendimento sobre a data em questão.
Tem que se sentar à mesa, não só com as autoridades políticas, mas também com a comunidade internacional, particularmente a CDAO, no sentido de, pelo menos até aqui, tentar ajustar a data de 18 de novembro, que terá que haver envolvimento de toda a classe política e não só, como também da própria sociedade civil. Tendo em conta que até aqui nos resta pouco tempo para, entretanto, chegarmos à data anteriormente prevista para a emissão de eleições, que, tecnicamente, como já disse, não tem condições já para se resolver na data de 18 de novembro.
De notar, entretanto, que ontem o governo, os partidos políticos, com assento parlamentar, o grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, assim como a CNE e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, JETAP, estiveram reunidos para a análise de uma eventual alteração da data. Resultado, não houve consenso. E mais, a maioria presente na sala continua a defender a data de 18 de novembro como o dia de ida às urnas, tendo a ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, anunciar que o recenseamento vai terminar no dia 20 deste mês, conforme o período que consta do atual cronograma eleitoral. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama de Bissau, e esta atualização sobre as eleições na Guiné-Bissau, eleições legislativas marcadas inicialmente para 18 de novembro deste ano. Voltamos a Moçambique para dizer que em Climano, o delegado político da RENAMO, o segundo maior partido daquele país, diz que há sinais de iminente fraude na votação autárquica de 10 deste mês. Latifo Xarifo foi entrevistado pelo nosso correspondente naquela cidade, António de Almeida.
E lembra da falta de atualização a quando das eleições intercalares em Nampula, em que os eleitores apenas recensearam em 2013, mas mesmo assim votaram. Latifo diz ainda que esta situação inquieta bastante a RENAMO, porque é com a Frelimo com que se estão a lidar. Entretanto, garantiu que já existem computadores especializados para detectar eleitores que perderam os cartões, uma vez suspeitar que irão importar pessoas de outros locais para votar na autarquia de Climane.
Isso desde o princípio que começou o processo de recenseamento. Vieram muita gente dos distritos, alguns dos quais até são nossos familiares. As informações não são informações aleatórias, são informações concretas, porque nós também temos familiares que são professores, são funcionários públicos, são alguns alunos, são alguns internados nos distritos, vieram aqui recensear e recensearam. E muitas vezes, quando nós apanhássemos, chamávamos a polícia, levávamos para a polícia, infelizmente eram soltas e iam-se embora. Isso aconteceu. É lógico que já estão a vir, estão-nos a comunicar. E nós estamos a vir para votar. E não devem vir para votar. E nós estamos atentos, cada informação que nós recebemos, nós informamos a comunicação certa, para nos ajudar a divulgar, para isso ter conhecimento que nós sabemos o que vai acontecer.
Emílio Impanga, presidente da Comissão Provincial de Eleições na Zambésia, defende que os órgãos eleitorais não foram concebidos para favorecer a nenhuma força política.
Os órgãos eleitorais no território moçambicano não estão para favorecer e nem prejudicar uma candidatura ou candidatura A, B, C, D, mas sim para conduzir o processo para que tenhamos eleições livres, justas e transparentes. Agora, situações de alegação, nós como órgãos eleitorais não fazemos menção sobre esse assunto. O que temos a explicar é que no período de recenseamento eleitoral, os partidos políticos estiveram representados através dos seus fiscais, junto das brigadas de recenseamento. Competia a essa altura aos fiscais dos partidos políticos, que presumo serem fiscais de confiança dos partidos políticos, havendo alguma irregularidade, puderem reclamar. E isso não aconteceu. Não houve situações de irregularidades reclamadas e que não tiveram a sua solução em tempo útil. Por isso, nós, como órgãos eleitorais, abstemos-nos de comentar situações iguais.
António de Almeida, Voz da América, Climane.
Obrigado, António de Almeida. Recordar que as eleições autárquicas em Moçambique serão no próximo dia 10 deste mês. Há 53 autarquias e centenas de candidatos para os tais postos. 13 horas e 45 minutos aqui em Washington, 19h45 em Moçambique, 16h45 em Cabo Verde. E é mesmo para Cabo Verde onde vamos, para anunciar que as autoridades e organizações da sociedade civil deste país dizem que estão preocupadas com o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para tal, uma campanha pretende mudar a situação. A presidente do Instituto das Crianças e Adolescentes, Zezinha Alfama, pede a denúncia de casos conhecidos de abuso. E Eugênio Teixeira, nosso correspondente na cidade da Praia, tem os detalhes.
Zezinha Alfama entende que se trata de uma situação complexa devido à precariedade e difíceis condições de vida de muitas famílias, mas chama a atenção das pessoas no sentido de não abafar nenhum caso de abuso e exploração sexual, denunciando sempre.
A intenção da campanha é fazer ganhar cada vez a consciência de que a violência sexual é crime e que todos têm o dever de denunciar, portanto, esta situação. Vamos fazer um apelo muito firme, portanto, a todos e a todas, no sentido de combatermos e de darmos um basta, portanto, à questão do abuso sexual em Cabo Verde.
A presidente da Acrides, Lourença Tavares, reforça a mensagem e destaca a importância de todos, sem exceção, se engajarem na defesa e promoção das crianças e adolescentes. Segundo ela, cuidando bem hoje, está-se a preparar as condições necessárias para que sejam homens e mulheres preparados para contribuir para o desenvolvimento do país.
A questão do abuso, a exploração sexual do menor, é um problema a ser trabalhado de forma muito articulada, com uma parceria muito grande entre a sociedade civil e o governo. É prática em todos os países por onde eu já passei e onde já passamos, em visitas de estudos para vermos as experiências. Portanto, é esse passo que Cabo Verde precisa dar. A parceria enorme com a sociedade civil. E a sociedade civil é o quê? São as ONGs, são as associações comunitárias de base, as escolas, portanto, e estarmos à volta das crianças, porque elas são crianças hoje, mas nós, trabalhando a problemática, estaremos a assegurar o nosso futuro na terceira idade.
Campanha Basta de Violência contra Crianças e Adolescentes, lançada no arquipélago cabo-verdiano. Objetivo: sensibilizar a sociedade a não esconder casos de violação e exploração sexual no país. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E aqui nos Estados Unidos continua a controvérsia relativa ao candidato designado pelo presidente Donald Trump para juiz do Supremo Tribunal, enquanto os senadores norte-americanos aguardam um relatório do FBI sobre as alegações de conduta por parte de Brett Kavanaugh. Senadores republicanos e democratas discordaram sobre o adiamento da votação da nomeação de Kavanaugh. Este é um trabalho de Slatica Rock, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O senador da maioria, Mitch McConnell, acusou os democratas de fazerem tudo para bloquear a nomeação sem razão válida.
Shortly after Dr. Ford's confidential letter made its way into the press, the floodgates of mud and muck opened entirely on Brett Kavanaugh.
Após a carta confidencial da Dra. Ford ter chegado aos meios de informação, começaram as acusações contra Brett Kavanaugh e a família. Apareceram alegações após alegações, cada vez mais incríveis. No entanto, fora McConnell que bloquearam em 2016 a nomeação do antigo presidente Barack Obama para o Supremo Tribunal, como referiu o senador democrata Chuck Schumer.
Accusing Democrats of needlessly delaying a Supreme Court nomination is galling, is hypocritical. Coming from a leader who delayed the nomination of a Supreme Court.
Acusar os democratas de adiar a nomeação para o Supremo é hipócrita, tendo sido afirmado por um dirigente que adiou durante mais de 300 dias uma nomeação até que o seu partido tivesse a oportunidade de chegar à Casa Branca. O senador Chuck Schumer salientou que a demora de uma semana na votação de Kavanaugh só foi possível por mesmo alguns republicanos terem considerado que as alegações eram suficientemente graves para levar a uma investigação por parte do FBI. O senador do Arizona, Jeff Flake, foi um deles.
I just hope that we find fact, and I have an open mind, just like I had in the hearings, and we'll see what they come.
Espero ser possível encontrar dados e manter o espírito aberto, tal como fiz durante as audiências, e que será possível ver o que ocorreu. Semana passada, os senadores escutaram depoimentos por parte do juiz Kavanaugh e do seu principal acusador, Christine Ford. O depoimento foi acolhido como tendo sido credível, mas o presidente Trump criticou a atenção dada a acusações não comprovadas.
You could be somebody that was perfect your entire life, and somebody could accuse you of something. Doesn't necessarily have to be a woman, as everybody says, but somebody could accuse you of something.
Podemos ser alguém que foi perfeito toda a vida, e alguém pode acusá-lo de algo. Não tem de ser necessário que tenha sido uma mulher, mas de alguém que pode acusar de algo e tornar-se automaticamente culpado. Neste caso, o disse Trump, és considerado culpado até que consigas provar que estás inocente. São situações muito más que estão a acontecer. Um dos críticos do Kavanaugh incluiu a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que considerou de desafiante a atitude de um futuro juiz do Supremo. No testemunho prestado a semana passada, Kavanaugh afirmou estar a ser vítima de vingança por parte dos Clintons, isto após a perda pelos democratas da candidata presidencial em 2016, bem como o seu próprio papel na investigação do presidente Bill Clinton nos anos 90.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, visitou hoje um antigo entreposto de escravos na costa do Ghana, no segundo dia da visita que realiza ao continente africano e que a levará também ao Malawi, Quênia e Egito. Alguns dos países que ela visitará podem ser alvo do corte de ajuda dos Estados Unidos, embora o Congresso tenha impedido, por agora, qualquer redução. Álvaro Lugero Andrade e os detalhes desta visita da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, à África, começando pelo Ghana.
A Coaba, bem-vinda em língua local a Cape Coast, dizia uma placa pendurada nas paredes do entreposto dos escravos, uma atração turística no Ghana, a 145 quilômetros a oeste da capital Accra, decorada com bandeiras americanas e ganesas. Muito obrigada pela calorosa recepção, respondeu Melania Trump. Ironia do destino, Melania Trump foi recebida no Salão Obama, chamado assim em homenagem à visita do ex-presidente americano em 2009, junto com sua esposa Michelle e as filhas. O interesse por esta visita é mínimo no Ghana, declarou o cientista político ganês Etse Sikanku, para quem, para a maioria das pessoas, é bastante indiferente a presença de Melania. Ontem, a primeira-dama americana visitou a enfermaria pediátrica de um hospital da capital, onde distribuiu ursos de pelúcia para as crianças. Ela também se reuniu com a primeira-dama ganesa, Rebecca Akufo-Addo, mas não houve declarações à imprensa. Esta visita, uma iniciativa pessoal, enquadra-se na campanha Be Best, em português, Seja o Melhor. O foco é o bem-estar infantil. Judd Devermont, diretor do Centro de Estratégia e Estudos Internacionais aqui em Washington, faz a seguinte leitura da viagem. Eu acho que esta é uma oportunidade para os Estados Unidos mostrarem um lado mais humano, quando só olha para o que ela está a fazer, com enfoque nos cuidados maternos e infantis, na educação. É um problema muito mais suave. São questões de desenvolvimento. As suas antecessoras fizeram viagens semelhantes, concluiu Devermont. Depois do Ghana, Melania Trump vai ao Malawi, que, como outros países africanos, dependem de programas de ajuda dos Estados Unidos. O governo Trump determinou cortes nesses programas, mas esta iniciativa, no entanto, foi bloqueada pelo Congresso.
E a caminharmos para o final, e tal como sempre acontece, caminhando para o final, ainda teremos a terceira meia hora dentro de instantes. Vou convidar agora o João Santa Rita.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, Luanda, onde ontem, 1 de agosto, ficou a um jogo de se qualificar para a final da Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes. Bateu em casa o Esperance da Tunísia por 1-0. Tudo começou com uma corrida de Isaac pelo flanco direito, a centrar, o centro não dá nada, bola despachada para fora da área, onde aparece Boa.
Saída do 1 de agosto. Com Boa. Agora, o remate. Golo!
Não foi só golo, foi golaço. Sapataço de fora da área. Batata na capoeira. O treinador do 1 de agosto é Zoran Manojlovic.
Justificamos lugar onde chegar. Parabéns para o jogador, não é para acaso, não é para sorte, outro fator, onde chegamos a 4 melhores equipas do continente. Fizemos um excelente jogo, com uma excelente equipa. Só não gostei da arbitragem de hoje, a arbitragem foi péssima, prejudicou-nos imenso.
Zora Manolovic, treinador do 1º de agosto, na segunda mão, tem tarefa simples, não deixar os tunisinos marcarem, ou então perder pela margem mínima, marcando um golo. Segunda mão é no dia 23, em Tunis. E da Liga dos Campeões de África, vamos para a Liga dos Campeões da Europa. Hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. Dois bons jogos envolvendo equipas inglesas. No grupo C, Napoli recebe o Liverpool. Napoli tem um ponto, Liverpool tem três. Liverpool vai bem, bem esta época. Por seu turno, no grupo B, Tottenham, que perdeu o primeiro jogo do grupo com o Inter, recebe o Barcelona, que bateu o PSV Eindhoven. Barcelona não tem estado bem. Uma equipa portuguesa, o Porto, está também em ação. No grupo D, recebe o Galatasaray da Turquia, que comanda o grupo com três pontos. O Porto tem um. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Temos um jogo num grupo muito equilibrado. Não é o jogar fora que vai intimidar, de certa forma, a equipa do Galatasaray. A equipa do Galatasaray nós conhecemos, individualmente bem a equipa, muito bem a equipa. E nesse lado de conhecer também a dinâmica e a organização da equipa, hoje em dia temos todos os elementos que nos permitem fazer um raio-x ao pormenor daquilo que possam ser e que são os pontos fortes desta equipa e que os têm. E de algumas fragilidades.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que hoje defronta o Galatasaray. Treinador do Galatasaray é Fatih Terim.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil.
Fatih Terim, treinador do Galatasaray. O que é que ele está a dizer? Não faço a mínima ideia. Ontem, a salientar o vitória do Benfica no campo do AEK por 3-2 no grupo E, assinalado pelo empate do Bayern em casa com o Ajax, que comanda com 4 pontos, os mesmos que o Bayern, no Benfica tem 3. Outro resultado a salientar ontem, a derrota do Real Madrid em Moscovo, frente ao CSKA de Moscovo, 1-0, num jogo do grupo D, onde Roma deu a cabazada da noite, 5-0 ao Pilsner. CSKA tem 4 pontos, Real Madrid e Roma tem 3.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana teremos como convidado Avelino Capaco, que é um professor universitário angolano. Neste final, alguns títulos da imprensa americana. Trump ridicularizou a acusadora de Kavanaugh num comício no estado do Mississippi, o que levou dois senadores republicanos a considerar a atitude como totalmente errada. Pode-se ler no Washington Post. Outro tema em destaque na imprensa americana reside na agência de imposto de Nova York, que pode inquirir sobre a veracidade de que a família Trump construiu fortuna, evitando pagar impostos elevados e usando artifícios. O Washington Post anunciou o encerramento de duas galerias do Museu de Ar e do Espaço aqui na capital federal para a renovação. Com estas notas marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, eu voltarei amanhã. Fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e boa noite.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, ficamos lá da São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem acessar a nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:33, aqui em Washington, o céu estava lá fora pouco nublado. A temperatura era de 28 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continuada, Luís Dodson. A assistência técnica continua a ser de William Andrade. Temas do dia, o Tribunal Internacional de Justiça ordena aos Estados Unidos a garantirem que sanções contra o Irão não afetam o auxílio humanitário. Pelo menos 68 pessoas morreram de cólera no Níger. Quarta-feira, 3 de setembro de 2018, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. 18 pessoas morreram e 9 ficaram feridas num acidente de viação ocorrido hoje, quarta-feira, na Estrada Nacional que liga às províncias angolanas da Huila e de Benguela, e isto informou a polícia. A caminho de Luanda, os cerca de 30 passageiros viram interrompida a viagem no município de Kaimbambo, em Benguela, quando o mini autocarro em que seguiam embateu contra veículos pesados que se encontravam estacionados. Detalhes aqui com o João Marcos.
Uma equipa de investigação da polícia está à procura das causas do acidente ocorrido numa via sem iluminação e com muito movimento de animais. Mas quem sobreviveu, como é o caso de Albina Catombela, fala em excesso de velocidade. Fora de perigo, ela conversou com a Voz da América no Hospital Geral de Benguela, para onde foram transferidos os feridos por volta das 2 horas da manhã, quase 3 horas após o embate.
O caso é mesmo excesso de velocidade. Então batemos contra um caminhão que estava estacionado ao lado da estrada. Vínhamos do mini autocarro.
De onde?
Lobango. E foi antes de Katengue. Era 0 horas.
Ela, sinceramente, eu estava no sono. Só sei que eu estava com a minha neta no colo, minha filha ao lado, outro filho ao lado. Quando fui espantar, nem carro onde a gente estava, nem nada. Não aparecia nada. O carro ficou totalmente destruído.
Perdeu a neta?
Perdi um filho, que é filho do meu irmão. A minha neta, graças a Deus, está bem. Minha filha também está bem, também.
O enfermeiro Otávio Luiz, chefe de turno, diz que há apenas um paciente em estado crítico, que terá de ser dirigido ao bloco operatório.
Deram entrada 9 pacientes, dos quais 4 tiveram internamento. Dos 4, 1 está em estado crítico, o estado ainda é conservado. Pretendemos levar agora para o bloco. Depois do bloco, vamos ver como vai reagir para dar destino ao internamento. Os outros estão razoáveis.
Fora de perigo, neste caso?
Fora de perigo, sim.
No regresso do local, o superintendente-chefe Francisco Chango, da Polícia de Viação e Trânsito, ainda sem as causas, apontava pontos críticos a ter em conta na Estrada Nacional número 105.
É que é importante aguardarmos por esse elevador para nos dar mais pormenor. O recente só cuidado à noite, em função da situação de animais que às vezes passam por aí, a escuridão, as questões de ambiente, o período noturno, não são muito favoráveis. Então, é importante que os automobilistas que circulam nesta zona tenham maior atenção, muito cuidado e, sobretudo, respeitar a sinalização, sobretudo aquela que regula a velocidade.
Um dos sobreviventes, em tratamento na comuna de Katengue, Kaimbambo, a 60 km da cidade de Benguela, é o motorista do mini autocarro de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e agora vamos para Cabo Verde. As autoridades e organizações da sociedade civil dizem que estão preocupadas com o abuso e a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Uma campanha pretende mudar esta situação. A Presidente do Instituto das Crianças e Adolescentes, Zezinha Alfama, pediu a denúncia de caso de abuso. O Eugênio Teixeira tem mais detalhes.
Zezinha Alfama entende que se trata de uma situação complexa devido à precariedade e difíceis condições de vida de muitas famílias, mas chama a atenção das pessoas no sentido de não abafar nenhum caso de abuso e exploração sexual, denunciando sempre.
A intenção da campanha é fazer ganhar cada vez a consciência de que a violência sexual é crime e que todos têm o dever de denunciar, portanto, esta situação. Vamos fazer um apelo muito firme, portanto, a todos e a todas, no sentido de combatermos e de darmos um basta, portanto, à questão do abuso sexual em Cabo Verde.
A presidente da Acrides, Lourença Tavares, reforça a mensagem e destaca a importância de todos, sem exceção, se engajarem na defesa e promoção das crianças e adolescentes. Segundo ela, cuidando bem hoje, está-se a preparar as condições necessárias para que sejam homens e mulheres preparados para contribuir para o desenvolvimento do país.
A questão do abuso, a exploração sexual do menor, é um problema a ser trabalhado de forma muito articulada, com uma parceria muito grande entre a sociedade civil e o governo. É prática em todos os países por onde eu já passei e onde já passamos, em visitas de estudos para vermos as experiências. Portanto, é esse passo que Cabo Verde precisa dar. A parceria enorme com a sociedade civil. E a sociedade civil é o quê? São as ONGs, são as associações comunitárias de base, as escolas, portanto, e estarmos à volta das crianças, porque elas são crianças hoje, mas nós, trabalhando a problemática, estaremos a assegurar o nosso futuro na terceira idade.
Campanha Basta de Violência contra Crianças e Adolescentes, lançada no arquipélago cabo-verdiano. Objetivo: sensibilizar a sociedade a não esconder casos de violação e exploração sexual no país. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
São 14:06:47. Passagem para a economia, convosco Álvaro Lúdger Andrade.
E começamos a nossa habitual revista económica com o relatório do Banco Mundial, que reviu hoje em baixa a previsão de crescimento para as economias da África subsaariana, antecipando agora uma expansão de 2,7% para este ano, menos 0,4 pontos do que previa em abril. O crescimento económico na África subsaariana deve acelerar para 2,7% em 2018, face aos 2,3% em 2017, quase em linha com o crescimento da população, lê-se no relatório O Pulsar de África, que acrescenta que a recuperação económica da região continua, mas a um ritmo mais baixo do que o esperado. Para o Banco Mundial, a fraca recuperação económica nas três maiores economias da região está a pesar na atividade económica da África subsaariana, o que elimina a vantagem positiva dos preços mais caros, principalmente em Angola e na Nigéria. A cadeia hoteleira Hilton anunciou que vai investir US$ 1 milhão para impulsionar o turismo em África, apostando em 5 áreas para tornar as viagens sustentáveis. Oportunidades para os jovens, redução do consumo de água em 50% até 2030, combate ao tráfico humano, contratação local através de parcerias e a proteção da vida selvagem são as áreas em que a cadeia Hilton vai apostar. As Big Five serão construídas sobre uma base existente de parcerias e iniciativas para aprofundar o impacto da empresa e inspirar uma mudança social e ambiental positiva em toda a sua cadeia de valor, acrescenta a Hilton. O grupo tem 41 hotéis em 21 países africanos, incluindo Cabo Verde, e um hotel previsto para construir em Moçambique. Em Moçambique, o investimento direto estrangeiro deverá duplicar no próximo ano, atingindo cerca de US$ 5,7 mil milhões contra US$ 2,8 mil milhões do fluxo previsto para este ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado de 2019, submetida ao Parlamento pelo Governo. Segundo previsões, a entrada de capitais estrangeiros no país será o segundo valor máximo desde 2010. Esta nova vaga acontece numa altura em que o país espera receber investimentos bilionários da indústria de gás e petróleo, com destaque para o projeto Golfinho Atum, da petrolífera norte-americana Anadarko. Aqui nos Estados Unidos, os mercados de ações abriram hoje em alta, acompanhando a tendência das bolsas europeias, devido à criação de postos de trabalho no setor privado nos Estados Unidos no passado mês de setembro. O índice industrial Dow Jones subia 0,42%, o tecnológico Nasdaq avançava 0,31% e o índice alargado S&P 500 progredia 0,20% no fim da manhã. O setor empresarial privado americano adicionou 230 mil empregos em setembro, o que demonstra que o crescimento económico está a estimular as empresas a criar postos de trabalho.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América. É todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para par, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será o professor universitário Avelino Capaco.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na semana passada, em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, cerca de 50 chefes de Estado e de Governo aprovaram por consenso uma declaração política contra a tuberculose. No evento, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que este é um dia histórico na batalha contra esta doença antiga. A tuberculose é tema de destaque aqui nesta Agenda Africana da Voz da América. Na declaração, os Estados-membros comprometeram-se a diagnosticar e tratar 40 milhões de pessoas até 2022, acelerar o desenvolvimento de terapêuticas e mobilizar mais financiamento. Tedros Ghebreyesus lembrou que a tuberculose é uma praga para a humanidade há milénios. Segundo ele, a doença não conhece fronteiras e todos estão em risco, mas vinga quando existe a pobreza, a subnutrição e conflitos. O objetivo do encontro, alinhado na Assembleia Geral das Nações Unidas, é acelerar os esforços para alcançar e eliminar a epidemia de tuberculose no ano 2030. Para cumprir esta meta, os países precisam de reduzir em 90% o número de vítimas mortais e em 80% a quantidade de novas infecções em relação aos números de 2015. Segundo um relatório global de tuberculose publicado pela Organização Mundial da Saúde, na semana passada, o impacto da doença está a cair em todas as regiões e na maioria dos países, mas a um ritmo demasiado lento para alcançar tais objetivos. Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas perderam a vida devido à doença no ano passado e a infecção é a que mais mata e está à frente do vírus HIV que causa a SIDA. O relatório estima que 10 milhões de pessoas contraíram a doença no ano passado, incluindo 5,8 milhões de homens, 3,2 milhões de mulheres e mais de 1 milhão de crianças. No ano passado, a tuberculose foi responsável por cerca de 1 milhão e 300 mil mortes de pessoas que não vivem com HIV e cerca de 300 mil pessoas seropositivas. Na maioria dos países de renda alta, a taxa de incidência da tuberculose é inferior a 10 casos novos por cada 100 mil pessoas, mas em alguns países, como Moçambique, Filipinas e África do Sul, ocorreram mais de 500 casos por cada 100 mil pessoas. Em Moçambique, tem um programa nacional e atividades feitas pela sociedade civil. A Ana Guedes esteve em Nova Iorque e conversou com o representante de uma dessas organizações que lutam contra a tuberculose. Ana.
Olá, connosco temos o Rogério Combana, ele é o presidente da Associação dos Mineiros Moçambicanos. Obrigado. Para já, o que é a Associação dos Mineiros Moçambicanos? Qual é o seu objetivo?
A Associação dos Mineiros Moçambicanos, o objetivo é defender os interesses e direitos dos mineiros, principalmente os mineiros migrantes, aqueles que vão à África do Sul em busca de emprego e trabalho nas minas sul-africanas. Estamos a falar dos mineiros migrantes.
Qual é, de facto, a situação dos mineiros migrantes face à população moçambicana? Isto estamos a falar em termos, por exemplo, do vosso objetivo em termos de saúde.
Os mineiros são os que mais estão expostos a riscos de saúde nas minas da África do Sul, olhando para as condições de trabalho em que eles são expostos, assim também como olhando para as condições de habitação em que eles vivem. Estamos a falar de trabalho das minas, onde eles são expostos a poeiras, os chamados silica dust em inglês, em que eles são propensos a contrair vários tipos de doenças pulmonares. Estamos a falar da tuberculose, estamos a falar da silicose. O que acontece é que muitas vezes eles regressam ao país sem saber o seu estado de saúde e desenvolvem a doença mais tarde e sem saber muito exatamente quando e como é que eles terão contraído a doença. Quando a doença desenvolve, acabam também afetando a própria família. Estamos a falar da esposa e filhos em Moçambique. De referir que agora são muitos mineiros que já não estão no ativo, estão no país e que eles se encontram numa fase crítica de doença. E olhando para as zonas residenciais onde eles vivem, no meio rural, eles têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde. É verdade que agora o país está implementando os serviços móveis de saúde, incluindo as famosas One Stop Shop Health Service Centers, em que tem serviços integrados de saúde e ligados também a serviços de compensação, mas olhando para os locais onde os mineiros residem, suas famílias, acaba sendo um desafio. E também olhando para a cobertura, porque até agora o país só tem cerca de 2 unidades, e uma que acaba de abrir agora em Nhambane, e olhando para muitos distritos onde os mineiros vivem, acaba sendo muito pouco para poder aceder aos serviços de saúde.
E qual é o desafio para a própria AMIMO?
O grande desafio agora da AMIMO, da Associação dos Mineiros Moçambicanos, é identificar e estar cada vez mais próprio dos mineiros, que é para educar os mineiros e mobilizá-los no sentido de aderir aos serviços de saúde que já estão no país, olhando especificamente para as necessidades dos próprios mineiros. Também é de advogar perante aos tomadores de decisão e aos provedores de saúde, de modo a atender os casos de mineiro como casos específicos, olhando para a atividade que eles exercem, a atividade da mineração, porque é uma atividade que os expõe ao maior risco de contração da tuberculose, assim como de outras doenças pulmonares, citando neste caso a silicose. Olhar para a tuberculose na perspectiva de direitos humanos, e é por isso que a grande mobilização na comunidade tem que estar a acontecer, e a MIMO está em frente disso, em termos de sensibilizar as pessoas que a aderência aos serviços de saúde, assim como a acessibilidade aos serviços de saúde, é uma obrigação para o Estado e o governo moçambicanos, em que tem que estar a providenciar os seus cidadãos, particularmente os mineiros, que muito contribuem em divisas para a riqueza e para a economia do próprio país.
Como é que reagem os mineiros aos vossos esforços de os consciencializar para a situação em que eles se encontram e também para os ajudar a evitar contraírem doenças?
Os mineiros têm reagido muito positivamente. Eles aderem muito às nossas campanhas na comunidade, aderem muito às nossas palestras de sensibilização. E estamos a falar de mineiros que já estão no passivo, estamos a falar das viúvas, incluindo as suas próprias famílias. As nossas atividades são muito concorridas na comunidade e acabamos integrando também atividades de mitigação de impacto, que significa aquelas atividades que colocamos as famílias a produzirem para o seu próprio sustento, para a sua própria alimentação. Olhando a tuberculose na perspectiva africana, está também ligada à questão de fome, à questão de malnutrição, à questão da pobreza. É por isso que a MIMO tem estado a mover ações paralelas de sensibilização, assim como também de implementação de pequenos projetos na comunidade que têm a ver com a geração da renda da família.
O facto das Nações Unidas terem decidido falar, discutir a questão da tuberculose a este nível, em que é que ajuda a situação e em que é que ajuda o vosso próprio trabalho? O que é que acham de ter das Nações Unidas terem decidido discutir tuberculose?
Primeiro, saudar esta grande decisão e compromisso que os grandes líderes mundiais assumiram perante as Nações Unidas. Isto para nós acaba nos trazendo à luz do comprometimento em que a questão da tuberculose passa de uma questão mais ligada aos médicos, a enfermeiros, mas passa também já da consciência das próprias lideranças a nível de cada país. Para nós, esta declaração, este compromisso que se vem assumir, constituirá um forte instrumento de advocacia, porque mais do que uma declaração assinada, tem que se traduzir em ações concretas no país, onde se tem que envolver as próprias populações afetadas, principalmente olhando para as famílias dos mineiros, que têm que fazer parte da solução. Muitas vezes os mineiros tinham sido vistos como população-chave vítima, mas desta vez não tem que ser vista como população-chave vítima, mas também como parte da solução do problema. Tem que estar engajado nas atividades de combate e luta contra a tuberculose, segundo o princípio das Nações Unidas, que ninguém deve ser deixado para trás.
Obrigado. Connosco tivemos Rogério Kumban, ele é o presidente da AMIMO, a Associação dos Mineiros Moçambicanos. Muito obrigada.
E muito obrigado.
Ana Guedes em conversa com Rogério Kumban, moçambicano que luta contra a tuberculose, em particular entre os mineiros daquele país que trabalham na vizinha África do Sul, um país também com números altos da tuberculose. Assim foi a Agenda Africana. Voltaremos para a semana. Despede-se Amâncio Miguel.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
É difícil de ignorar algumas das viaturas de lixo e de reciclagem que cruzam as ruas da capital dos Estados Unidos. 25 delas estão pintadas com verdadeiras obras de arte, que vão desde pássaros, flores e borboletas até imagens abstratas. Estou tendo para a edição da Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. A recolha de lixo e de materiais para reciclagem é um trabalho sujo, mas aqui na capital federal, estes funcionários da sanidade transformaram o seu trabalho num trabalho mais agradável. A arte que cobre os caminhões começou a aparecer nas ruas há 5 anos atrás e faz parte da iniciativa da cidade para promover a reciclagem e ao mesmo tempo exibir os talentos dos artistas locais. As pinturas, originais, os desenhos são copiados em grandes superfícies de plástico que são depois colocadas nos caminhões. A reação dos residentes foi favorável desde o início, levando ao reconhecimento dos trabalhadores pelo seu próprio nome, oferecendo-lhes toda uma variedade de guloseimas. Numa cidade conhecida especialmente pelas batalhas políticas, esta é uma faceta diferente. Até à próxima. Espaço para a música. Vamos ficar com Taylor Swift, Out of the Woods. I remember.
couldn't quite forget when we decided to move the furniture so we can dance, baby, like we stood a chance. Two paper airplanes flying, and I remember thinking, are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods?
E com a Taylor Swift, Out of the Woods, passagem para o resumo de notícias. O Tribunal Internacional de Justiça ordenou aos Estados Unidos para que garantam que as sanções impostas ao Irão não afetem o auxílio humanitário ou a segurança da aviação civil naquele país. Numa decisão preliminar, o Tribunal concluiu que a compra de material médico, medicamentos, alimentos, produtos agrícolas, peças para garantir a segurança da aviação civil e bens com fins humanitários por parte do Irão são direitos que não podem ser afetados. O Tribunal teve por base o Tratado de Amizade assinado em 1955 pelos Estados Unidos e o Irão. Entretanto, hoje, o secretário de Estado americano Pompeo anunciou o fim do tratado, que para ele tem um atraso de 39 anos em referência à chamada Revolução Islâmica no Irão de 1979. Enquanto o Irão congratulava-se com a decisão do Tribunal, Mike Pompeo disse ter sido uma derrota para Teherão com o anúncio do fim do tratado. O Departamento Fiscal do Estado de Nova Iorque iniciou uma investigação a alegações contidas numa reportagem do New York Times que alega que o Presidente Donald Trump usou esquemas duvidosos e mesmo fraudulentos para evitar pagar impostos e aumentar a sua fortuna iniciada com o dinheiro dos seus pais. A investigação foi lançada a pedido do Presidente da Câmara da Cidade de Nova Iorque, Bill Blasio. A Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o Departamento de Finanças tinha no passado revisto e aprovado todas as transações e acusando o jornal de estar obcecado em atacar o presidente. A primeira-dama dos Estados Unidos visitou hoje um antigo local de exportação de escravos no Ghana, descrevendo depois a visita como muito emocionante e algo que todas as pessoas devem ver e sentir. No seu segundo dia de visita à África, Melania Trump visitou um dos 40 castelos para escravos construídos na costa ocidental de África por traficantes de escravos. Depois do Ghana, Melania Trump vai deslocar-se ao Malawi e depois ainda ao Quênia e ao Egito. O antigo ministro das Finanças da África do Sul, Nene, disse ter sido demitido pelo antigo presidente Jacob Zuma por se recusar a aprovar contratos que beneficiavam financeiramente a família Gupta, acusada de corrupção, bem como o antigo chefe de Estado. Nene revelou à Comissão de Justiça o esquema de tráfico de influências montado por Zuma, que, entre os seus objetivos, pretendia construir uma série de contratos de centrais nucleares. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 3 de outubro de 2018, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, se fizeres votos de muito boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.